Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Artery. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia Dentária, atribuída a Andrea Barros e publicada na linha Resumão, é uma obra de consulta visual voltada à anatomia relevante para a odontologia. Com ISBN 978-85-8874-9580 e apenas 4 páginas, não pretende substituir um tratado universitário nem desenvolver longas explicações clínicas. Sua proposta é condensar, em aproximadamente 30 ilustrações médicas detalhadas e identificadas, as estruturas que situam os dentes no conjunto da cabeça, da boca e do pescoço. O material abrange arcadas permanente decídua, dentes permanentes isolados, gengiva, cavidades oral e nasal, glândulas salivares, nervos trigêmeos, crânio, vasos, músculos, ligamentos, linfonodos e seios paranasais. As ilustrações são associadas ao trabalho de Vincent Perez, ilustrador médico creditado nas informações editoriais. O gênero é, portanto, o de Atlas Resumo ou Prancha Didática, uma ferramenta para reconhecimento anatômico rápido, revisão e comunicação. Seu valor depende menos de leitura sequencial e mais da capacidade de relacionar de modo visual uma estrutura dentária às regiões craniofaciais e cervicais que lhe dão suporte. Irrigação, inervação e contexto funcional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, organização visual, o Atlas Resumo como instrumento de localização anatômica. O traço mais distintivo de anatomia dentária é transformar um campo extenso em uma consulta visual muito concentrada. Em vez de capítulos, definições progressivas e discussão bibliográfica, a obra reúne imagens com numerosas identificações anatômicas. Essa escolha é adequada a uma necessidade recorrente no estudo odontológico, reconhecer rapidamente uma estrutura e situar lá em relação às demais. Uma ilustração da boca, por exemplo, permite observar que os dentes não devem ser entendidos como unidades isoladas. Eles se inserem em arcada, gengiva, língua, palato, glândulas e cavidades vizinhas. A nomeação direta das partes também favorece a revisão de vocabulário técnico, que é indispensável para interpretar aulas, prontuários e descrições clínicas. A concisão, contudo, determina o alcance do livro. 4 páginas e cerca de 30 figuras não comportam explicações aprofundadas sobre desenvolvimento, histologia, oclusão, patologia ou procedimentos. Assim, o material funciona melhor como mapa de orientação e recapitulação do que como fonte única de aprendizagem. Para o estudante, seu uso mais racional é confrontar os esquemas com uma disciplina ou manual mais completo, verificando a posição, o nome e os limites de cada elemento. Para o profissional, a vantagem é recuperar uma referência espacial sem percorrer textos longos. A obra privilegia, portanto, legibilidade anatômica e velocidade de consulta, não exaustividade teórica. Em segundo lugar, arcadas. Dentes são decídua e dentes permanentes dá visão de conjunto à morfologia identificável, a cobertura das arcadas permanente e decídua, juntamente com a apresentação de dentes permanentes isolados, estabelece 2 níveis complementares de observação. No primeiro, as arcadas mostram a distribuição dos elementos dentários na boca e ajudam a distinguir a dentição temporária da permanente. Essa comparação é relevante porque a identificação de um dente envolve tanto sua forma quanto sua posição na arcada e sua relação com os dentes vizinhos. No segundo nível, o isolamento dos dentes permite concentrar a atenção na anatomia externa de cada elemento, sem que a visão global da boca esconda seus contornos, mesmo sendo sintética. Essa passagem entre conjunto e detalhe responde a uma dificuldade básica de iniciantes memorizar nomes dentários sem compreender onde se localizam e como se organizam. A menos pré-erupção amplia discretamente essa perspectiva ao indicar que a dentição deve ser vista como processo de formação e surgimento, e não apenas como arranjo estático de dentes já presentes. Não há base nas informações disponíveis para atribuir ao livro uma exposição minuciosa de cronologias eruptivas ou de variações morfológicas. Sua contribuição verificável está em oferecer referência ilustrada para arcadas, dentes e desenvolvimento inicial. Desse modo, serve a revisão de identificação anatômica e a preparação para conteúdos posteriores de dentística, oclusão, odontopediatria e prótese. Áreas nas quais reconhecer a dentição e seus elementos é uma condição elementar de comunicação técnica. Em terceiro lugar, gengiva. Cavidade oral e glândulas salivares no contexto dos tecidos de suporte, ao incluir gengiva marginal livre, dente, boca e glândulas salivares. Anatomia dentária evita reduzir a odontologia coroa dentária. A presença da gengiva na seleção de figuras chama atenção para os tecidos que circundam o dente e para a necessidade de distinguir estruturas visíveis em exame oral. A cavidade oral, por sua vez, fornece o enquadramento em que dentes, língua, palato e mucosa se relacionam. Essa visão é útil porque termos anatômicos ganham sentido principalmente quando localizados. Uma estrutura pode ser reconhecida por seus limites, por sua continuidade com outras regiões e por sua posição relativa. As glândulas salivares integram esse panorama como componentes essenciais do ambiente bucal. Sua inclusão reforça que a anatomia odontológica também abrange estruturas que influenciam a condição e a função da boca, ainda que não façam parte do dente. O livro não parece propor análise fisiológica detalhada da saliva, nem discutir doenças periodontais ou alterações glandulares. Seria inadequado tratá-lo como guia diagnóstico. Sua função é preparatória e referencial a ajudar o leitor a reconhecer denominações e posições em esquemas claros. Esse recorte tem aplicação prática para estudantes que precisam associar conteúdo teórico a imagens anatômicas e para profissionais que desejam uma base visual ao explicar, em linguagem acessível, onde se situam estruturas da boca. A densidade de rótulos é justamente o recurso que converte uma prancha breve em apoio de consulta. Em quarto lugar, nervo trigêmeo, artérias cranianas e linfonodos, conexões neurovasculares da região odontológica, a obra também incorpora nervos trigêmeos, crânio e suas artérias, além dos linfonodos da cabeça e do pescoço. Esse conjunto desloca o foco da morfologia dentária para as redes anatômicas que conectam a boca ao restante da região craniofacial e cervical. A presença do trigêmeo é particularmente pertinente em um material odontológico, pois a face e a boca exigem referência anatômica precisa para compreender a distribuição de sensibilidade em sentido geral, da mesma forma. Artérias e linfonodos recordam que a região bucal é atravessada por estruturas vasculares e linfáticas, cuja visualização importa para o estudo do corpo humano e para a comunicação. Profissional. O valor do resumo está em tornar essas redes visualmente distinguíveis, sem exigir que o leitor percorra um atlas de anatomia geral inteiro. Todavia, as próprias características editoriais do volume impõem uma fronteira clara, imagens identificadas não equivalem a explicações de trajetos completos, funções fisiológicas, correlações de sintomas ou técnicas de anestesia. O leitor deve recorrer a fontes específicas quando precisar desses aprofundamentos. Como introdução ou revisão, porém, a seleção é coerente. Ela mostra que dentes, maxilas e mandíbula pertencem a uma topografia mais ampla. Isso previne uma aprendizagem fragmentada, na qual se decora um nome dentário sem reconhecer os nervos, vasos e cadeias linfáticas que compartilham o espaço anatômico da cabeça e do pescoço. Por último, crânio, musculatura. Articulações e cavidades nasais, a topografia que circunda a boca, as figuras sobre músculos e ossos da cabeça, ligamentos temporomandibulares e hióide, cavidades oral e nasal. Septo nasal e seios paranasais ampliam a anatomia dentária para uma leitura topográfica da face. O crânio fornece a armação óssea na qual as arcadas se inserem. Os músculos e os elementos associados à região temporomandibular permitem reconhecer que a boca participa de movimentos coordenados. E as cavidades nasais com seus seios evidenciam a proximidade entre territórios que, em materiais de estudo excessivamente segmentados, podem parecer independentes. O mérito do livro é apresentar essas estruturas na mesma ferramenta visual que mostra dentes e gengiva. Essa justaposição favorece uma noção espacial. O estudante pode observar que a anatomia bucal possui limites e vizinhanças craniofaciais, em vez de existir como um sistema apartado. A anatomia de superfície da cabeça, da boca e do nariz reforça essa ponte entre referências externas e estruturas internas desenhadas. Ainda assim, a obra não deve ser confundida com o Manual de Biomecânica Mandibular, Anatomia Cirúrgica ou Radiologia. O formato resumido não permite detalhar inserções musculares, movimentos articulares, variações anatômicas ou implicações terapêuticas. Sua contribuição concreta é fornecer uma visão de reconhecimento útil para revisar nomes e relações espaciais. Em conjunto, os temas mostram que o título usa a dentição como eixo, mas oferece um panorama anatômico mais abrangente da cabeça e do pescoço. Em conclusão, anatomia dentária é mais indicada para estudantes de odontologia e medicina em fase de introdução ou revisão anatômica, bem como para docentes e profissionais que necessitem de uma referência visual breve. Pode ser útil a dentistas e outros especialistas quando o objetivo é localizar rapidamente uma estrutura ou apoiar uma explicação básica ao paciente, desde que não seja usada como fonte de decisão clínica isolada. O principal benefício prático é reduzir o tempo de busca por referências espaciais arcadas, dente e gengiva. Glândulas, nervos, crânio, vasos, músculos e cavidades aparecem reunidos em um mesmo suporte, intelectualmente. O volume reforça uma ideia fundamental: a anatomia dentária não se limita à classificação dos dentes, pois depende das relações entre boca, face, pescoço e estruturas neurovasculares. Em comparação com atlas extensos e livros-texto de anatomia odontológica, seu diferencial não é profundidade explicativa nem abrangência enciclopédica, é a condensação visual. Com 4 páginas e aproximadamente 30 ilustrações detalhadas, a obra se posiciona como material de revisão imediata de vocabulário anatômico e de orientação topográfica. Essa característica também define sua limitação: leitores que precisem compreender mecanismos, variações, desenvolvimento em detalhe. Oclusão ou aplicações clínicas deverão complementá-la com textos especializados. Avaliado dentro de sua proposta editorial de resumão, porém, o formato é coerente. Ele atende bem à consulta rápida e à memorização por imagem, oferecendo um painel integrado de estruturas frequentemente estudadas de forma separada. Sua utilidade é maior quando empregado como complemento visual sistemático, e não como substituto da formação anatômica aprofundada. Se você quiser apoiar Andrea Barros, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!